O velho continente já chegava aos 1500 anos de cristianismo quando um novo mundo foi descoberto. Separados por um oceano de diferenças, os dois mundos foram unidos pelo mar.
Quando o ferro Vascaína descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou.
Olá, esse é o Domínio Cash, eu sou o Bruno Álvaro e ao meu lado o grande Vitor Nunes.
Olá pessoal, eu sou o Vitor Nunes, talvez nem tão grande assim, do meu lado Thaís Monique.
Bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa noite Japão.
É isso.
Olá,
aí,
minha gente.
Vamos lá, né? Vamos começar a gravar. Qual é o tema de hoje mesmo, Bruno? Depois da vinheta, pessoal.
Domínio Cast.
É isso aí, Vitor. Então, só para lembrar vocês que estão nos ouvindo no Japão, na Itália, na Espanha e, claro, no Brasil, que esse nosso programa é patrocinado pelos nossos vários patrocinadores, mas o melhor de todos, Iago Bottoms, sempre presente. E a gente está hoje com um grande convidado aqui, direto das Cordilheiras de Itabaiana, grande historiador, gente finíssima.
Vanderlei, pode se apresentar, de quem você é, de onde veio, senhorio.
Ah. Eu sou o professor Vanderlei de Oliveira Menezes, né? Sou graduado, bacharel, pós-graduado. História aqui para a Universidade Federal do Sergipe, estou professor substituto aqui do Departamento de História, né? E eu fui convidado, né, para fazer parte desse Domínio Cast, me deixou muito feliz, né, poder estar em contato com as pessoas queridas aqui, para a gente debater um pouco, né, sobre medievalidade, história do Brasil, história de Sergipe e curiosidades.
Aí, Vanderlei já cantou a pedra do que é o programa de hoje, galera. Então, o bate-papo vai ser pensando essas coisas. Vanderlei é um grande historiador, conhece arquivos como ninguém. Inclusive, um momento aqui muito interessante para colocar para as nossas ouvintes. Estava eu em Petrolina, cidade belíssima, né? E aí, pessoal, pô, você é professor da UFS, sou professor da UFS. Conhece o Vanderlei? Falei, claro que eu conheço o Vanderlei. E a frase que resumi foi a seguinte: quer um documento? Vanderlei conhece um documento. E de fato, Vanderlei, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui e ajudar essas curiosidades todas, a gente debater, porque é sempre muito bacana conversar com o pessoal de história colonial. Isso. Sobretudo essa grande produção aqui no nosso estado de Sergipe, e você faz parte desse hall iluminado que a gente tem. E aí a gente vai hoje aqui, né, pensar um pouco sobre isso tudo, fazer essas conexões e tentar traduzir bastante desse conhecimento histórico aí com Vanderlei. E é isso aí.
Show! Vamos lá, né? Então, pra onde que a gente começa? Vamos começar pelo começo? O começo das raízes.
Acho que é legal isso, né? Pra gente pensar um pouco sobre essa questão toda. Lembrando que tem, como todo o pessoal que tá ouvindo a gente, tem sempre esses debates, né, de campo. E aí eu trouxe aqui, vocês não estão vendo, evidentemente, agora no futuro, caiu aqui uma chave.
Momento corta.
Já foi ensaiado, né?
Aqui, vocês, se clicarem na internet, vão conseguir ver a capa, que é o famoso livro do Pierre Bourdieu, um sociólogo, né? Os Usos Sociais da Ciência por uma Sociologia Clínica do Campo Científico. Livrinho pequeno, vocês leem rapidinho, que vai discutindo essa construção do campo, né? Todos esses problemas da construção do conhecimento e que nos serve também para a área de história. E quando a gente pensa Idade Média, sempre fica, olha, um conceito construído na Europa, remete à questão do eurocentrismo, e esse programa que a gente vai pensar hoje, o Vanderlei vai ajudar todos nós a talvez desconstruir um pouco isso, que é um conceito que surge de fato para os europeus, mas de pouco a pouco ele tem se esvaziado, pegando aí o que John Scott lá com a história de gênero traz muito bem para a gente, ele se esvazia um pouco e acaba, nesse sentido, sendo preenchido por outros sentidos, então sendo aplicado para a história da África, sendo aplicado, inclusive, em alguns momentos para o Brasil. E aí o Vanderlei vai nos trazer esse tipo de coisa. Eu acho que começar do início, como o Vitão falou...
É necessário, né?
É necessário e fundamental, né? E aí, Vanderlei, o que, que você tem para dizer para a gente nesse sentido,
mas,
né?
Então, assim, 1500 portugueses chegaram no Brasil, são fato irrefutável, acredito eu.
Isso.
Né? Pedro Alves Cabral chegou aqui. Mas o que estava acontecendo em Portugal, na Península Ibérica, na Europa, nesse contexto que trouxe esses homens para cá?
É um período de muitas transformações, de rupturas e de, também de continuidades, né? É uma coisa importante a dizer que esse homem que chega ao Brasil, o que nós chamamos de Brasil, né, ou América Portuguesa, como preferirem, é um homem profundamente marcado pela mentalidade medieval.
Olha aí só!
Denúncia!
É um homem que ele pensa o mundo, né? Ele enxerga esse mundo em transformação, mas ele também mantém alguns aspectos de religiosidade, de mentalidade, que o aproximam muito com o homem do século XIII, do século XIV, né? Apesar de estarmos aí no século XV, né? No último ano do século XV. E é curioso, né, que os historiadores brasileiros eles sempre colocaram isso, as nossas raízes ibéricas, mas também há as nossas raízes medievais, que elas são permanentes, elas estão nesse processo. Eu estava falando poucos minutos atrás sobre a conquista de Sergipe, né, 1590. Uma coisa interessante é que a guerra de Sergipe del Rei é uma guerra justa. Há um sentido cruzadístico ali contra os infiéis, né? Estava falando também há poucos minutos atrás sobre a questão das Seis Marias. É também um outro processo que já era muito existente na Península Ibérica, né, de ocupação de terras. Então, é todo esse processo que culminou com o que nós chamamos de descobrimento do Brasil, é um processo que traz esse debate para a gente, né? Entre o período medieval, época moderna, né? E traz essa forma de a gente ver com outros vieses. Eu me lembro quando eu entrei aqui no curso de História, né, se falava o seguinte: olha, só dá para estudar a história de Sergipe no século XIX, século XX. Era o que mais se produzia. E o curioso é que bons trabalhos estão começando a surgir agora sobre período medieval, sobre colônia, né? Isso é muito legal.
Certo, bacana. Então, durante esse século XIV, XV, essa era dos descobrimentos, que começa em 1415, né? Então, já existe essa mentalidade, esse objetivo dos portugueses de sair daquela península, como fruto, talvez, das cruzadas. Então, de onde que veio esse interesse deles de sair de lá e de ocupar outros espaços? Acho bacana a gente começar por esse...
O curioso é que o que nós chamamos de grandes descobrimentos, né? Não foi um processo feito de uma forma acabada, rápida, foi na realidade um processo contínuo, né, que vai demorar praticamente um século, né? Desde 1415 até 1530 os portugueses ainda estavam, né, no Oriente, buscando novas terras, mas também é um processo que nós podemos pegar uma continuidade com o período de Reconquista, que é uma marca profunda, né, nas raízes históricas de Portugal, né? Não podemos deixar de imaginar e pensar que o Condado Portugalense, que é o núcleo central, que os historiadores portugueses, muito nacionalistas, né, já acham Portugal no século XI. Né? Eles consideram esse Condado Portugalense, né, esse núcleo central de resistência aos mouros que ocuparam a Península Ibérica, né, o ponto de partida para a história da nacionalidade portuguesa. Né? Esse é o ponto de partida. Mas podemos considerar que o descobrimento do Brasil, né, esse evento histórico, o descobrimento do Brasil, pode ser o ponto de chegada. Né? Porque, na realidade, hoje, a língua portuguesa, né, esse aspecto do uso do tropicalismo, etc., tem no Brasil um grande nome. O Brasil tornou o português algo mundial, né, algo para além das fronteiras europeias, né?
Mas o que seria Portugal? O que a gente define como Portugal? Seria o território? Seria a língua? Seria a forma de colonização?
Nós estamos falando aí do território de início e com o processo de expansão da expansão portuguesa, nós vamos estar levando essa cultura, esse idioma, esses hábitos para a África, para a Ásia, né, e para a América. É interessante que o Império Português ele é diferente dos impérios da Antiguidade, dos impérios do Medievo. Ele é um império ultramarino. É um império, né, que tem pontos...
Mas isso já no século XV.
Isso, já no século XV, você já encontra essa configuração de império. Primeiro para a África, depois Ásia e América, né? Então, na realidade, muitos falam que a globalização começou em Portugal, né? Deus é isso.
Bacana. Vamos lá agora falar sobre... Bom, os primeiros colonos chegam aqui mais ou menos em 1530, né? De fato, começa a colonização no Brasil. Mas todos eles vieram de Portugal, eles vieram de regiões... Quem são essas pessoas, né? Então, a gente dissecar um pouco quem são esses homens que vêm para o Brasil, por que eles vêm... A história dos degredados, dos náufragos, essa população e como que ela interfere no território.
A gente tem que tomar muito cuidado, né, com determinadas análises que dizem o seguinte: para o Brasil veio o que não prestava de Portugal.
Uhum.
Tirar isso da cabeça.
Sim.
Não foi só isso, não. Veio nobres, Dom Duarte da Costa é um nobre. Pero Borges, que foi o primeiro ouvidor, era um nobre, era um homem de alta linhagem, de alta nobreza. Nem de Sá era um nobre. Estácio de Sá era um nobre. Mas também, assim, vamos considerar, né? Quem veio para o Brasil? Vieram religiosos, das mais diversas ordens religiosas. Se fala muito dos jesuítas pela importância que eles tiveram, fundando cidades, etc. Mas também vieram carmelitas, entre os religiosos, beneditinos. Vieram para o Brasil homens que buscavam uma nova vida. Homens pobres do norte de Portugal, da região do Minho, do Douro, né? Vieram para o Brasil funcionários públicos, né? Membros da elite portuguesa que não encontravam espaço em Portugal para ocupar cargos, buscaram essa nova vida no Brasil. E é interessante, uma coisa que chama a atenção, muitos vieram na perspectiva também de encontrar ouro. Desde os primeiros momentos da colonização, já tem homens com esse ideário, né, do Elo Dourado, né, se encontrar ouro. E aqui é uma terra virgem, inexplorada. Eu acho muito legal algumas análises que mostram, né, essa comparação do Brasil com o paraíso. Essa visão edênica, né, que é muito forte. Sérgio Bartolano é um desses autores.
Sim.
Que fala, aqui é o paraíso. Quando você pega os primeiros cronistas, realmente você tem essa impressão do paraíso, né?
Vem também a carta do Américo Vespúcio, ele escreve um pouco sobre isso, né?
O próprio Caminha, a carta de achamento, aí você tem essa visão, né? Esses homens são ingênuos, aqui é um pedaço do paraíso, tudo é belo, as águas...
Isso interfere até a visão que se tem dos indígenas, né? Seres como puros, né? Fruto do Éden, essa cultura.
Então, veio funcionários públicos, veio degradados também, porque o Brasil também era um lugar que se cumpria a pena. A pessoa cometeu um crime, e uma das piores penas que havia naquela época era o degredo. Você era expulso do lugar que você morava para ir morar num lugar ermo. Um lugar que você podia morrer a qualquer momento, né? Veio degredados, veio aventureiros, pessoas que por conta própria saíram de sua casa, abandonaram sua esposa, filhos, para ter uma nova vida, um novo mundo. Isso não é muito bonito, né? América, novo mundo. Dá uma ideia, assim, toda muito floreada, poética. E é curioso... Smart, né? E é curioso, né, que com o passar do tempo, se passa a ver que esse aqui não era paraíso, como muitos pensavam. A Laura Souza Mello tem um livro maravilhoso chamado Deus, O Diabo na Terra de Veracruz, né, que ela mostra que começa a se ter aquela ideia de que isso aqui é um inferno. É quente, tem insetos, né, tem índios assassinos e etc. Mas o importante é dizer o seguinte, né, que não podemos pensar que foram só os degradados, que não prestava, que o Brasil é assim por causa disso. Isso não. Na realidade, não podemos botar... Isso é uma questão muito importante, o peso do passado que nós temos. Vai completar-se 200 anos da separação política do Brasil com Portugal. E aí a gente ainda insiste em botar a culpa dos nossos males de origem, em todos os nossos males do presente, nessa herança colonial. Né? É uma coisa que a gente tem que começar a botar aí em uns 200 anos. Será que a gente não conseguiu?
Infelizmente, uma identidade, né? Que isso é interessante porque uma das grandes preocupações que a gente tem de bate-papo
que me parece que vem à tona, não sei se eu vou atravancar aqui a conversa, né? Mas essa coisa dos usos, por exemplo, da Idade Média, que o Vanderlei falou sobre essa coisa da origem, do passado. E a gente vê constantemente, quase no moto contínuo, a Idade Média sempre sendo colocada, nós estamos voltando para a Idade Média. Então, vê um parâmetro político, alguma coisa complicada,
sempre
estamos
negativo,
recuando.
Né?
Sempre
Deus,
no negativo.
A gente fala, por exemplo, o lado positivo da coisa. Né?
É, sempre se enxerga essa herança, talvez, maléfica que viria da Idade Média, né?
Sabe que os humanistas foram felizes em rotular negativamente a Idade Média, né?
É,
o poder
tiveram muito sucesso, é verdade.
Até hoje, né? Porque...
Pra história colonial, tem isso? Você sente isso? Vocês, quando estão estudando, lendo, né, sobre isso tudo, você, Thaís, vê um pouco disso também?
Rapaz, vejo, sabe? A gente vê um pouquinho, vê um viés todo...
É um homem colonial.
É mesmo.
Um homem grosso, violento, né? Como um homem incivilizado. Né?
Uma época, inclusive, a gente também insere muito como a gente vê quando vai estudar. A gente vai dar aquela galera era chata. Quando vai ler, não era. Era só porque é uma visão historiográfica que foi passada, inclusive em sala de aula pra gente, que a gente sente mais isso do que realmente era o que acontecia. É o que acontecia, por exemplo, com a Idade Média. Eu tinha uma visão extremamente, sei lá, de castas na Idade Média, era aquela galera que trabalhava, que orava, e que era só isso. E aí, quando a gente vai ler, não é bem assim, sabe?
Isso é legal.
E até uma visão de uma continuidade desse medievo sombrio no Brasil, um local onde não se produzia ciência, não se produzia cultura, então é um local abandonado por Deus e pela ordem, e aí quando a independência vem, é um momento de florescimento e tal.
É, isso aí é o perigoso, né? Agora tem uma coisa engraçada, só abrindo aqui um paralelo, um curioso. Meus alunos, eu tenho alunos também do ensino médio, ensino fundamental, eles têm dois sentimentos quando se fala da Idade Média.
Opa,
o sentimento mais forte que eles têm é o sentimento dos filmes, as imagens que passam, aquele período, né, encantador, de castelos, de guerreiros, etc. Aquilo já provoca nele um conhecimento prévio do que é a Idade Média. E tem também aquele conhecimento, né, que eles têm pouco acesso, que é o conhecimento das imagens daquele momento, que eles não conseguem entender bem o que é aquilo. Né? Mas, por exemplo, a gente ainda não balançou, essa questão, não colocou na balança, né, essa questão de como as imagens que são construídas em filmes, elas influenciam a forma deles perceberem, interpretarem, olharem. Né?
Inclusive, para a galera que está escutando esse podcast, escutem o anterior, que foi sobre Idade Média e os filmes da Idade Média. Legal. Sobre Idade Média, no caso. Momento de propaganda.
Então, alunada aí do professor Vanderlei, ó, vamos usar a internet não somente pro Facebook, mas também para ouvir o Domínio Cast e aproveitar e aprender um pouco mais sobre cinema e Idade Média. Continuando, Vitão, o que você tem aí pra gente?
Vamos lá, eu acho bacana também falar dessa herança, porque você falou que existe sim. Porque de fato existe, não? Herança medieval, até por causa desses colonos que trouxeram. Como você acha que houve esse impacto? Quais são essas heranças que a gente tem até hoje, no século XXI, as suas vivências?
É curioso, né? Se a gente for numerar essas heranças, elas são tantas e são até imperceptíveis. Tem aquelas que a gente nem consegue entender. Recentemente eu estava fazendo uma oficina de paleografia, a professora Renata, né, que é co-especialista, um grande especialista nesse tema. E ela foi pegar uns documentos medievais do século XIII e XIV, a gente começou a ler ali naquela escrita gótica que é sofrível, né? Não é fácil não, mas é prazerosa quando a gente consegue ler, né? A gente vê expressões que só existem hoje no sertão. Que até mesmo em Portugal você não encontra.
Olha aí.
Isso sobreviveu. O peira, o pela, né? Pula. E as pessoas ainda têm muito hábito de falar, né? Então, essa sobrevivência linguística, ela me chama muita atenção isso.
A religiosidade também do sertanejo é muito interessante,
a
né?
A cultura, né? O cordel, por exemplo, né? Há uma influência medieval pesada, né?
Com certeza.
Olha, eu sou criado numa cidade, né, que a principal manifestação folclórica é uma chegança.
Olha.
Que é a marujada, né? Que são aqueles embates entre mouros e cristãos, né? Aqueles altos folclóricos entre mouros e cristãos, aquelas batalhas navais e terrestres entre mouros e cristãos, que são uma coisa fantástica, né? Que trazem um imaginário de guerras lá, que durou o quê? Em Portugal, por exemplo, durou 8 séculos. 8 séculos, né? Quase na Idade Média.
É verdade.
que é transladado nessas essas músicas que são cantadas, né, na encenação que é feita, que é um grande teatro, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Chagança. O áudio dura 6 horas. Você assiste a Chagança completa, né? E você tem toda uma hierarquia, né? Militar, marítima, né? O capitão, o cozinheiro, tá? Os diálogos são maravilhosos. Tem uma questão que eu acho muito interessante, pessoal, que é a questão da violência, né? Que é um tema tão debatido, né? Muitas pessoas tentam associar a Idade Média com a Idade Violenta. E, engraçado, o século XX foi o século que teve maiores mortes, maior violência, e ninguém associa, né, a modernidade, a contemporaneidade, a esse aspecto, né, da violência. E é curioso que na Idade Média você tem um tipo de violência específico, né, uma concepção do que era violência, no mundo contemporâneo você tem outra concepção, né, e há outros fatores. Vamos pegar aqui, por exemplo, os fatores mentais que sobrevivem na longa duração, né? Vou usar aqui um termo.
Broderiano, grande, né? Fernando Brodel.
Isso. Até, por exemplo, tecnologias medievais, medievais sobreviveram, né? Quando você vai, por exemplo, no engenho, em alguns lugares, os moinhos, ainda hoje existem moinhos, né? Os carros de boi, né? Alguns tipos de arado, inclusive o arado metálico, são a forma tecnológica até hoje aplicada, né? Que são reminiscências medievais.
A rotação trienal.
Perfeito. Essa técnica.
Rotação trienal.
O que seria? Você divide o terreno em 3, aí um você planta, outro você descansa e o outro você usa. Pode plantar ou descansar. Tem essa rotação de terra.
Isso possibilita você ter. Você ter sempre
maior
colheita,
o ano inteiro, né? O que foi uma coisa importante para acabar com as fomes na Idade Média. E uma coisa interessante é que essa rotação trienal foi usada aqui na monocultura da cana, né? Aqui na Cotinguiba, né, nessa área de grande produção canavieira, se usou essa técnica, essa tecnologia, né? Eu posso falar também, no tocante da mentalidade, né? As cerimônias religiosas têm uma influência muito forte. Na minha cidade, né, na cidade que eu trabalho, tem aquelas procissões que as pessoas vão arcabuzadas. Oh, meu Deus, é o quê? Penitentes. Eles vão com a matraca de noite, com fogo, né? Com tochas de fogo, com matraca, batendo e chamando, vem pecador, onde tu te escondes?
Eu correria.
bizarro.
Dá uma
medo. Não, só de ver as fotos, a gente já fica medo. Todas essas reminiscências que a gente identifica, isso não significa que, assim, olha, essa cultura toda é uma cultura medieval. Ela tem a reminiscência, mas ela surge, né? É isso, e cria uma cultura totalmente típica, totalmente própria, né? E que mostra que o fenômeno cultural, ele não é um fenômeno isolado, né? A gente está constantemente tendo esses embates, esses choques, essas apropriações, essas representações, como tanto quis o Roger Chartier, no clássico livro lá, História Cultural entre Práticas e Representações.
É um lugar de representação muito legal que você vê, assim, aspectos do medievo, né? É a arquitetura.
Verdade.
É curioso, né, que se debate novos modelos, novos paradigmas de arquitetura, mas se volta aos modelos mais antigos.
Uhum.
Por exemplo, na minha cidade, as duas principais clínicas da cidade têm o formato de um castelo.
Nossa.
Por que isso, né?
Hospitalar.
É. uma das clínicas centrais da cidade, a maior clínica que tem na cidade, é um castelo que você olha assim, poxa, parece um castelo medieval, só que é feito de alvenaria, tá? Uhum. O aspecto externo causa impacto, você passa e olha, poxa, olha só.
Você já pensou, Vanderlei, já teve curiosidade não de perguntar para os donos ou para os responsáveis, rapaz?
Agora fiquei curioso. Eu perguntei, sabe o que ele disse? Ah, eu adorava, né, esses filmes do período medieval, de guerreiros e castelos. Eu queria ser o rei, né?
Opa!
E para ser rei eu preciso de castelo.
Olha!
E aí eu já tenho.
Que é uma concepção interessante quando a gente estuda a dominação senhorial, que uma das grandes representações desse poder senhorial é o castelo, são as torres ou donjons, que também são chamados nesse sentido, né? E a gente tem um caso também no Nordeste que é bem singular, que é a famosa torre, né, de Garcia Dávila.
Dávila,
né?
É verdade.
Que muitas vezes chama, que considera ali aquela torre senhorial, né? Fica aquela discussão toda, mas que mostra essa reminiscência, essa presença bélica e militarizada aqui na região Nordeste, né? Com as suas especificidades. Pernambuco tem lá o Brenan, que tem ali um acervo, inclusive, muito interessante de elementos.
Armaduras.
Que ele vai trazer, isso.
Ele comprou na Europa, né? E alguns ele mandou fazer.
Que é essa reprodução toda. Então, isso. Assim, a gente vê como isso habita o nosso imaginário. Eu já encontrei muitas vezes em feiras livres aqui do nosso estado e, sobretudo, da nossa capital, Cordés falando sobre
Carlos Magno,
né? Tem um livro famoso do Peter Burke que ele fala um pouco sobre isso, que é o Variedades de História Cultural. Né? Tem na Bicem, o pessoal que é aluno aqui da UFS, você pode encontrar ele na Bicem, um livrinho de capa verde, pelo menos a primeira edição que eu lembro é de capa verde. E ali ele vai discutindo todas essas vertentes, essas variedades de história cultural, e tem um momento em que ele discuta a Cavalhada, essa questão de Carlos Magno. Aí a gente fica pensando, ora, Carlos Magno coroado lá em 800, né? Morre em 814, é um dos padroeiros aí do domínio, do grupo de pesquisa, junto com São Guinefort. E assim, chega até aqui pra gente, né? E a gente vê como esse processo esse processo intelectual de conhecimento, ele vai muito mais além da questão universitária, a questão do academicismo, ele vai passando, e às vezes você pergunta para o cordelista, mas de onde você tirou esse Carlos Magno? E ele nem consegue explicar de onde foi habitando esse imaginário.
Vai,
né?
Se passando, assim,
justamente.
É uma coisa interessante, no sertão, eu sou homem também do sertão, estou no Agreste, mas também vivo um pé no sertão e um pé no litoral, né? Uma coisa muito curiosa que eu vejo é o seguinte: nas grandes fazendas, nas grandes propriedades, né, você tem lá ali o senhor daquela propriedade, o dono, né, aquele que tem o gado, aquele que tem a terra, etc., e aquele que tem homens que trabalham para ele, para servir. E é curioso, né, que aquele vaqueiro, aquele trabalhador que é submetido a esse homem, fala o seguinte: espero que meu filho cresça para poder servir ao seu filho. Olha que coisa, parece algo, né?
Feudal, né?
Parece algo assim, muito forte, né? Daquelas pessoas que nascem e morrem naquela propriedade, né? Uhum. Estabelece esse tipo de relação, de vínculos, né? Vínculos entre homens muito poderosos, né?
Então vamos falar de política.
Vamos falar de política, beleza.
Vamos falar de política, aí o pessoal que se ofendeu pode correr porque a gente vai falar. Não, mas falando sério. Eu acho que existe no Brasil essa questão de relações de proteção, de nepotismo, que é uma herança muito forte da aristocracia ibérica e europeia, né? Isso. Então, isso é vivo. E como que isso se constitui? Como você acha que isso tem relação com a colonização e com a herança europeia?
Quem tem uma resposta muito boa sobre essa sua questão é os donos do poder do grande historiador gaúcho, esqueci o nome dele agora, dos donos do poder.
Rapaz, grande historiador gaúcho, lembra sempre, professor Augusto da Silva,
que é do nosso departamento.
Esse autor, ele fala sobre o patrimonialismo, né? Essa relação do indivíduo com o Estado, né? Essa questão do privado, que ela é muito forte na nossa história. E tem um aspecto, eu vou pegar um aspecto para tentar responder essa questão, que é essa questão do coronelismo, né? Essa política do mando, que ela é muito forte, inclusive nas grandes cidades, essas relações. Relações de clientelismo, clientela, né? Entre aquele que detém o poder, os recursos, com um conjunto relativamente grande daquela sociedade, né? No qual ele tem a influência. É curioso, né, que essas relações de domínio, elas existiram em outras sociedades, só na medieval.
Sim,
né?
É verdade.
Até antes, né, na Roma Antiga, você tinha essas relações de domínio, senhor, escravo, senhor, servo. Né? É, e o curioso é que busca-se sempre associar isso aí com o período colonial. É o período colonial que se formam, né, as grandes famílias que se apropriam do latifúndio, né? É, usam a mão de obra escrava, tá? E tudo gravita em torno do engenho, mas é, dá para perceber que até hoje essas manifestações elas sofreram alterações, não é o mesmo que havia há 50, 100, 200 anos atrás, mas elas conseguem se manter suas linhas básicas com o passar do tempo. Como, por exemplo, hoje você já não tem mais o coronel que coloca a ambulância para levar os seus aliados políticos. Né? Quem for adversário não vai, morre. Né? Ou qualquer outro serviço que precise, tem que passar por esse mandão, né? Por esse homem que detém o poder. Né? É, mas você tem outras formas. Né? Foi ficando mais bem acabada as estratégias, mais sutis. Né? É, por exemplo, político, né? Que tem direito a usar a verba de gabinete. É uma forma também de manter essa relação, né?
Sim.
Só que legal. Porque vocês vão dizer que isso é ilegal, né? É, isso é curioso. É, o clientelismo, o mandonismo, eu gosto de usar muito esse termo mandonismo, né? Que é um termo, é um conceito que você pode pegar do período colonial até os dias de hoje. Porque o colonialismo, na realidade, alguns historiadores e cientistas políticos trabalham com algo específico e característico da República Velha. Né? E o mandonismo não, o mandonismo está lá no período colonial e está hoje, né? É, então eu prefiro usar esse termo mandonismo, acho que é um termo que tem uma significação mais profunda. Né? É, o poder local. É uma grande questão que se tem um debate no Brasil, essa questão entre poder local e poder central. Os mandões, quem é que manda no país, né? É, você vê o poder que determinadas famílias, determinados grupos têm sobre determinados territórios. E nem a polícia, nem o Estado conseguem quebrar isso. No Rio tem o fenômeno das milícias, que é um fenômeno muito curioso, um fenômeno muito específico. Aqui tem outros fenômenos. Por exemplo, o cangaço foi um fenômeno de poder sobre um território. Até 38, né, se considera o final do cangaço, né? Campeão. Mas também, depois, mesmo depois da morte do campeão, havia pequenos grupos. Que, de jagunços, etc. Que tinham poder sobre esse território.
Só um momento adendo, nossa Simone pesquisou o nome do livro, o nome do historiador é Raimundo Faoro.
Raimundo Faoro.
Do Donos do Poder.
Os Donos do Poder, né? Não é fácil.
Fica a indicação aí, é um
livro
bacana, é verdade.
É um livro. E o começo dele, ele estuda os antecedentes medievais na colonização do Brasil. Né? É, ele faz um estudo de Portugal, assim, fantástico. Ele vai mostrar quais são os elementos que tem lá no Portugal do medievo que foram translandados para o Brasil.
Nossa, interessante.
Ele faz um estudo muito aprofundado. Ele vai estudar, por exemplo, as câmaras, né? É, o poder dos senhores de armas. Ele chama senhor de armas, que é um bonito, né? Senhor de armas. Senhor de armas seria o quê? Os militares, né? Aqueles que tinham patentes militares.
Bacana.
Não, eu fiquei pensando aqui, né? Na verdade, enquanto o Vanderlei falava, eu fico maravilhado, muito interessante como a gente tem muito tema ainda para debater.
Isso.
E o quanto a gente que estuda história medieval, a gente que estuda história colonial, a gente tem tanto para se falar, é o que demonstra, que derruba essas divisões, às vezes, que são meramente disputa de campo, né? Verdade. Veja como eu estou dizendo que não é importante a especialidade. A especialidade é importante, mas isso não significa que não é possível debater estando em outro campo de especialidade, não é possível colaborar, não é possível ouvir e aprender mais, assim. Na verdade, eu estou aqui como um ouvinte, ouvindo, né? Que o ouvinte ouve, isso é interessante, que o ouvinte não vê, e aí eu estou aqui ouvindo o Vanderlei falar, e na verdade estou aqui aprendendo e anotando aqui mentalmente, por exemplo, a indicação do Faoro. Confesso que eu acho que eu não li esse livro.
Olha aí, olha
não,
aí.
É verdade, fica, tá aí, fica a informação que
eu não tudo, né?
É, não, não é tudo. É, ó, vou aqui fazer uma denúncia ao meu professor, que me deu aula na graduação naquela época. Não. Brincadeira, um abraço,
legal,
professor.
É, o maior movimento que tem aqui na UFS é o MST, né? O movimento dos sem temas.
Ah, dos sem temas.
É o movimento dos sem temas. Olha um tema legal, estudar a guerra. Você pode pegar a guerra lá do medievo e pegar a história de Sergipe, com a guerra de conquista de Sergipe, a guerra dos holandeses.
Mas já tem no domínio gente que está estudando a guerra.
Acho que foi em relação à guerra no Sergipe. Tipo,
não, então, é o que ele comentou. No medievo tem, tá faltando dentro do movimento começar a fazer isso como uma conexão grande de pensar esse elemento. Pensar essa categoria, a categoria guerra.
A categoria guerra.
É, isso é um negócio.
E também tem
as coisas
das ilhas, né? Eu tô estudando no medievo.
E aí o pessoal não conversa. O pessoal não conversa, acha que o tema é mais... É o problema da hierarquização dos temas.
Isso.
Isso é um problema. Todos os temas são importantes, infelizmente até todos os temas são desimportantes, dependendo do prisma. Mas eu acho que em história a gente tem que gostar, tentar gostar de tudo nesse sentido e desgostar de uma coisa ou outra, que é absolutamente normal. Mas estudar, né, Bruno? Porque a história, no final das contas, é muito viva.
Você vê, um dos referenciais que eu estou usando hoje nas minhas pesquisas é o medievalista. O livro do Montaigu.
Ah, sim. Que é do... O Emmanuel Leroy Ladurie, isso.
Ele é uma referência para mim, né? É, eu não estou estudando lá o século III, os cátaros, não. Mas a ideia lá, teórica, metodológica dele, me serve para pensar as vilas do Sergipe colonial.
Sim.
Algum exemplo aí.
Olha que interessante.
E o curioso é assim.
Livraço, por sinal.
Poderia repetir, por favor, o nome?
Sim, Montaigu é... Cátaros e Católicos numa aldeia occitana.
Occitana, isso.
É, o nome completo. Esse eu sei, que esse ali
estuda a França com 13. Né?
Isso, subindo para o 14, isso aí. 14,
na virada. E ele faz um estudo de microhistória.
É. Para muitos, inclusive, seria, desculpa, porque eu me empolguei. Para muitos, Vanderlei, esse seria o trabalho que meio que inaugura a microhistória, né?
Assim, a microhistória esse... que seria?
Momento polêmico. Microhistória, para quem não sabe, aí aquele estudo, não se sabe se é teórico, se é metodológico, tem essa discussão toda, as duas coisas, né? Você trabalhar com especificidade muito grande,
um objeto,
né? Com objeto,
com olhar muito micro sobre esse objeto, né? Mas não perdendo
o macro. E para muitos, o grande livro que inaugura é o Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg.
Só que o Queijo e os Vermes, ele vem depois
do Montaigu. Aí tem essa polêmica se porventura o Montaigu não seria, né? O próprio Ginzburg, em algumas entrevistas, ele reconhece
o valor desse livro.
Ótima indicação, né? Queijo e os Vermes conta a história do...
Sim, do Menóquio, né?
Menóquio.
É. Que bacana. Fala mais aí, Vanderlei, sobre a influência do Ladurie aí no seu trabalho.
O Ladurie é um baita historiador, trabalho de história social, que me agrada bastante nessa perspectiva de leitura. E aí eu queria estudar uma vila, uma pequena comunidade, uma pequena aldeia, né? É, esse conceito de aldeia não é muito comum no Brasil colonial, não tem. Aldeia para o índio, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, na Europa, as aldeias eram comunidades, povoamentos.
Né?
E aí o que acontece? Eu percebi que esse autor ele tem uma forma de olhar essas pequenas comunidades, as relações que os membros estabelecem entre si, o funcionamento dessa comunidade, de forma brilhante. Ele conseguiu, pegando documentos, né? É perceber como era a vida naquela sociedade, a vida social que estava circundando ali. E o curioso, né? Esse historiador ele me ensinou a olhar pequenas comunidades. Aí eu vou pegar, por exemplo, as vilas que tem aqui em Sergipe. Vila do Urubu de Baixo, que é o Propriar. A Vila Nova do Rio Real de São Francisco, Vila Nova, né? Seria Neópolis hoje. Vila Itabaiana, né? Nossa Senhora da Piedade do Lagarto, uma vila do Lagarto. Essas pequenas comunidades que tinham o quê? 2, 3 mil habitantes no século XVII, século XVIII. Esse autor me ensina a perceber como é que eu posso estudar as inter-relações entre esses indivíduos, com a relação desses indivíduos com o espaço, como a mentalidade, a mentalidade social ela está dissolvida naquela sociedade. Ou seja, esse autor ele tem um olhar metodológico que eu posso aplicar a outros momentos da história, inclusive ao tempo presente. Né? Isso é que é interessante. E o curioso aí há de se dar ao seu devido dono. Boa parte das grandes inovações teórico-metodológicas que a história passou pela mão de medievalistas.
É verdade.
O Bloch é um medievalista. O Legoff.
Dubin.
Né? Então, esses homens aí, talvez pelas dificuldades que eles tinham, né? Porque documentos são poucos, né? Boa parte desse patrimônio cultural do período medieval, as duas guerras destruíram, né? Então, essas dificuldades fizeram com que eles fossem o máximo criativos possíveis. E quando eu penso em Idade Média e medievalista, eu penso em criatividade. Que é uma coisa, para mim, que caracteriza o medievalista, é a criatividade. Ele consegue, com uma crônica pequena, fazer uma história muito maior que aquela possível, né? Às vezes possível.
É o não dito do Michel de Certeau, né?
Não dito. Eu acho que os medievalistas conseguem fazer muito bem isso, que poucos outros historiadores têm esse poder, essa habilidade, né?
Chancela Vanderlei para a história medieval. Obrigado, Vanderlei. Poxa, muito bacana ouvi-lo. Assim, eu acho interessante isso que você trouxe para a gente. Eu acho que fica um exemplo para as alunas, para os alunos, para a galerinha que está entrando, que curte história, está pensando em fazer vestibular de história, que assim, às vezes a gente fala, lê livro tal. E aí fica assim, mas esse livro não é do meu tema. E fica aqui o exemplo do professor Vanderlei, do pesquisador, do historiador, que bebeu, vamos dizer assim, de uma obra diferente, afastada no tempo do que é, e também geograficamente, exatamente. E consegue ter esse feeling de perceber todas as interações e exemplos que esse trabalho metodológico, teórico, temático, muitas vezes, e sem contar que no final de todo livro tem dois caminhos. Você aprende alguma coisa, ou você aprende alguma coisa, né? Nem que não seja para utilizar aquilo dali, mas aquilo ali te traz um conhecimento, né? E te possibilita conversar para além do seu tema de pesquisa.
Ninguém é o mesmo depois de ler um bom livro.
É verdade. E nem de ler um mau livro.
Eu acho que essa coisa das ilhas que a gente está falando aqui, né? De, eu estudo medieval, não posso, não preciso estudar Sergipe, né? Eu acho que isso acontece em qualquer graduação. Isso é uma coisa de academia.
É,
né?
É sim.
É até disputa de espaço de poder, né?
Isso.
Tem um debate muito legal sobre idade moderna e idade medieval, né? As fronteiras, né? Você não sabe onde começa e onde termina, né?
É
difícil. As próprias pessoas, por exemplo, os homens que viveram no medievo, eles não diziam, olha, nós vivemos na Idade Média. Eles não tinham nem essa concepção, nem essa percepção, eles não sabiam nem, eles viviam presente deles.
As concepções são sempre, na verdade, os marcos são sempre a posteriori.
Quem cria isso somos nós, os historiadores.
E quem acaba criando essas ilhas, que o termo que o Vitor está utilizando, acabam sendo nós, né? E a gente tem que fazer pontes entre essas ilhas para possibilitar que todo mundo transite nesse espaço, mesmo que volte para o seu bangalôzinho depois na sua própria ilha. Mas que vá visitar, tomar um café no outro bangalô ali.
Isso,
justamente, né?
Tem uma coisa interessante, né? Historiadores, essa aproximação entre esses medievalistas, só tem presente, por exemplo, a genealogia. É uma área fantástica. E quando você pega a genealogia, você vai buscando o estudo das famílias, tem historiadores que vão lá no medievo. É onde para a genealogia, você percebeu? Sempre para no medievo.
Real.
Né?
Toda vez que a gente vai pesquisar, família, parou ali, acabou. Aí,
isso é muito curioso, porque quando eu fui pegar algumas genealogias, esse cara estava lá. Nasceu aqui em Sergipe, mas estava lá. Tinha família lá em Pernambuco, tinha família em Portugal, na Espanha. Quando você vai montar a genealogia, você percebe, né, esse olhar, tanto quanto macro e amplo, né, no tempo. É um tema muito legal. É engraçado. No medievo, você tinha um hábito muito comum de escrever as geografias, as chamadas histórias de santo. E essas histórias são muito populares. Aqui no Brasil, realmente, muito popular. Por exemplo, muitos livros saem, por leitores, história de Santo Antônio. Por exemplo, um santo português, o santo período medieval, Fernando de Bolhões, um nobre que deixou a sua nobreza, foi lutar lá na Itália contra os turcos, contra os mouros, etc. Uma figura muito curiosa. E é interessante que Santo Antônio, os cultos desses santos, né, boa parte desses homens eram medievais. Eram homens medievais. Né, eram os santos que a igreja considerava, né, importantes naquele contexto.
gente precisa fazer um programa só sobre Santos, né, velho?
Pô, e com homenagem a Sangue Nefó.
E com homenagem a Sangue Nefó. Não vamos contar aqui a história de Sangue Nefó, vocês procurem aí, porque é muito bacana. Isso aí, se
surpreendeu. Pensando pra tudo e pra todos os dias.
É. E tem mais uma... A gente começou a entrar nesse contexto mais sobrenatural aqui, né? Vamos colocar assim como sobrenatural, como mítico, imaginário e tal. E a gente tem aqui na nossa pauta aqui um teminha ainda que eu acho que a gente ainda não comentou, hein? Isso. Diga aí, Thaís.
Seria o sebastianismo.
Olha aí!
É algo muito profundo, que muito marca tanto Portugal como o Brasil, como o Império Português. E com uma religiosidade popular, né? São Sebastião, rei de Portugal, um rei guerreiro, um rei que vai para frente de batalha. Ele desaparece na batalha de Alsequibir, né? Uma batalha lá contra os turcos na África. E é engraçado que em Portugal ficou se esperando esse rei, até hoje se espera esse rei.
Ainda tem ainda um pouco desse elemento de espera.
E é engraçado que depois de São Sebastião, São Sebastião vai desaparecer em 1578. Né? 1578, nenhum rei em Portugal, e a monarquia em Portugal durou até 1910, foi coroado. Todos foram aclamados. Porque eles esperavam que São Sebastião voltasse. O rei ele só recebia assim, um título precário, né? Você vai ser aclamado, você é o rei.
Você estava buraco, você está aqui só esperando a pessoa.
O curioso é que, eu estou falando em 1578, e a monarquia em Portugal acabou em 1910, com a proclamação da República. Gente, é 4 séculos e meio esperando por alguém. 4 séculos e meio. Nesse período, Portugal se unificou com a Espanha, na chamada União Ibérica, e é engraçado que Filipe II de Portugal é Filipe I, ou Filipe II de Espanha é Filipe I de Portugal, que os portugueses não aceitavam, não tem o mesmo rei que a Espanha.
Só para poder dar...
É a mesma região, a mesma coisa.
Sim. Aí o que acontece? Portugal ficou 40 anos com a Espanha, depois criou-se uma nova dinastia, né? A dinastia de Bragança, em 1640, com Dom João IV, o mestre de Bragança. Nós tivemos Dom João IV, V, VI, Dom Pedro II, III e IV.
Que é o nosso
que
primeiro.
É o nosso primeiro. Que é o que se perguntam. É o primeiro do Brasil.
Não
é o
que a gente também esteja perdido, né?
A gente também está um pouco perdido, mas não esteja.
Muitos reis passaram e essa ideia de que o rei que estava na guerra voltará virou uma coisa muito profunda, né? O desejado, o esperado, pelo nome que dava-se a Dom Sebastião. E o curioso é que isso ficou tanto na memória das elites poderosas de Portugal, né? Da alta nobreza portuguesa. Inclusive, o Sebastião virou Santos, São Sebastião. Né? Em Portugal se construiu muitos mosteiros, igrejas, né? Para esperar a vinda desse rei. Nunca se encontrou os cadáveres ou alguma marca dele. Provavelmente deve ter morrido e seguiu soterrado pelas areias do Saara. Mas o que me chamou a atenção é a sobrevivência disso na mentalidade popular. Em todo momento de crise que o Brasil vivia, o sebastianismo era forte com um clamor do rei justo, o rei que tem uma natureza divina, né? Uma natureza divina, vai vir nos salvar. Ele está presente lá em Canudos, na revolta de Canudos, né? Essa espera pelo Dom Sebastião. E está presente, inclusive, em discursos políticos dos dias de hoje. Eu quero perder essa perspectiva, né? Nosso país já passou por tantas coisas e passa por tantas coisas, né? Que a gente fica buscando essa mítica, né? Eu vejo, por exemplo, na literatura de cordel, é um dos temas mais abordados, essa história de Dom Sebastião. Você tem, inclusive, na própria literatura brasileira, tem autores que trabalharam essa temática, né? E há também, né, em Portugal, um debate político sobre isso. Apesar de ser uma república, né, em Portugal se fala muito, né, se construir memoriais na África em homenagem a Dom Sebastião. Não se sabia ao certo onde ele morreu, etc. Como pensar essa ideia da realeza, né, lá, já na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, e ver como isso chegou até nós.
Uhum. Curioso, tantos reis passaram por Portugal e nem são lembrados os nomes. E Dom Sebastião não. Dom Sebastião foi o rei mais popular que Portugal já teve, porque ele sobreviveu no imaginário popular.
O poder da imaginação.
É. E também tem uma relação, acho que, da igreja, né, nisso, né? Essa coisa messiânica.
Tem também. Porque se celebrou muitas missas, se criou essa ideia de que o rei vai voltar. Essa ideia foi muito forte, o rei vai voltar. E passava ano, vinha crises, vinha guerras e o rei não voltava. Mesmo assim, se aumentava essa perspectiva, essa esperança, né? Porque, na realidade, o período que Dom Sebastião governou Portugal, esse período da meados do século XVI, foi um período de muito apogeu, de muita riqueza, de muita glória para Portugal, né? Portugal era dono de metade do mundo, né? Portugal tinha a inveja de países como Inglaterra, como França, e os chamados estados italianos olhavam para Portugal como uma grande potência, né? Militar e colonialista. Foi o país que levou o cristianismo para o Oriente. Os primeiros a chegar ao Japão foram os italianos, foram os portugueses. Olha só, o primeiro povo europeu a chegar no Japão e a ocupar, né, estabelecer pontos de comércio foram os portugueses.
Na China, hoje tem um local que fala português, hoje Macau.
Macau. Tem Diu, Goa, Damão, são pequenos enclaves.
Hong Kong era uma possessão portuguesa até.
Isso, aí depois os ingleses pegaram, né? Os ingleses pegaram e hoje está devolvida a China.
Era a Ilha Formosa, uma coisa assim.
Taiwan, né? Que é a Ilha Formosa.
Taiwan.
Lá tem uma história muito curiosa, né? Isso aí é um caso meio.
Opa, curiosidade, um momento de curiosidade.
Que é o seguinte, né? Durante a Revolução Chinesa, havia o grupo nacionalista, que eram simpatizantes de Chiang Kai-shek, e havia os grupos socialistas, né? Que era do Mao Tse-tung. E aí, em 49, o grupo de Mao Tse-tung conseguiu vencer. E expulsou da China os nacionalistas, aqueles que não aceitavam a Revolução Comunista, a Revolução Socialista que tinha tomado conta do país, né? E aí eles foram morar em Taiwan. E Taiwan não é considerado um território, um estado pela China. Porque há duas Chinas. A China nacionalista, que é Taiwan, e a China comunista, que é a China que nós conhecemos e imaginamos, né? Então até hoje a China não reconhece a outra China. A China nacionalista, que é Taiwan.
Olha, e aí?
E aí, velho? Fomos contemporaneidade, modernidade, medievo.
Mas o papo rendeu, hein?
Fomos do Ocidente ao Oriente, né, agora.
Isso. E já deu várias ideias de novos programas também.
É verdade, profundidade. A gente ficou aqui com várias
coisas. E as histórias de Camões, né? Quem é pequeno aqui no Nordeste já ouviu falar das histórias de Camões. Que eram as histórias do medievo, né?
Só os Lusíadas já davam uma história inteira pra gente debater.
É verdade. A questão da literatura, dos impactos. E aí, Vitão, considerações finais?
Considerações finais, bom, o podcast já está disponível na maioria das plataformas digitais, estão chegando novas, então sigam a gente aí, compartilhem.
Estamos sempre prontos para novas novidades, sempre criando alguma coisa no conteúdo para vocês.
Isso aí. Quero agradecer ao Wanderlei, presença aqui, pô, aumentou muito o debate, ficou uma coisa muito interessante.
Uma verdadeira aula.
Quero agradecer a vocês, eu aprendi também bastante aqui, debatendo, né, saindo do campo de conforto que nós temos aqui, interagindo, né, vendo essa juventude bonita que tem produzido bons conhecimentos, né, vendo esse amigo, se for esse amigão aí das Laranjeiras, do Tricolor das Laranjeiras.
Essa é uma informação importante. Wanderlei, assim, de coração, muito obrigado mesmo, o professor Wanderlei, ele se deslocou hoje da sua cidade, né? E falou, não, Bruno, eu vou sim. E, poxa, ficou super animado quando a galera do Domínio Cast convidou. E, assim, de coração, a gente queria te agradecer muito. E já que hoje o tema foi discutir um pouco dessa Idade Média e no Brasil, essas questões sobre o Nordeste, sobre a nossa região e sobre o nosso estado de Sergipe, é bom lembrar que a música que a gente utiliza, medievo, está presente no CD. Medievo Nordeste, Cantigas e Romances, né? Que é um álbum lançado em 2004 pelo selo Sonhos e Sons. E a professora Maria Maleval, ela apresenta da seguinte maneira, abre aspas, o excelente conjunto de música antiga da UF neste CD oferece ao público um original trabalho de interação entre a música medieval ibérica, Cantigas de Maria, a gente tem aqui o Rafael Costa Prata, que hoje faz doutorado lá na UFMT, que ao pensar Afonso X, ele utiliza muito as cantigas de Santa Maria e músicas do nosso folclore, apresentando-os nos cânticos medievais e algumas das suas versões que se perpetuam no Brasil, principalmente no Nordeste, valorizando sobremodo a importância das nossas raízes ibéricas, sobretudo galego-portuguesas, e contribuindo de forma decisiva para a sua propagação em meio a um vasto público, fez jus ao patrimônio da Xunta de Galícia através dos convênios mantidos com a UF e a UERJ para fomento à divulgação da cultura galega entre nós. Só para lembrar, fecha aspas, professora Maria Maleval, ela é uma grande especialista no Reino de Galícia, assim, uma professora da UERJ, eu não sei agora, me falha a memória se ela já se aposentou, mas há uma série na Universidade Federal Fluminense que é um selo que é utilizado e tem lá uma biblioteca de publicações só de títulos de história medieval. Nossa. E a professora Tavares Maleval tem um ótimo livro, ela dirigiu essa coleção e depois a gente até coloca aí nas nossas descrições desse programa de hoje esses livros que foram lançados. Se eu não me engano, é Estante Medieval, alguma coisa assim. É isso, galera. Eu, da minha parte, estou muito feliz novamente de estar aqui com vocês. Nós tivemos hoje Momento Treta, nós tivemos o nosso patrocínio, nós tivemos os nossos anúncios, mas, sobretudo, nós tivemos a presença do professor Vanderlei. E é isso.
Este foi o Domínio Cast. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
Iago Bottoms.